Atlântida, Atlântida,
Atlântida. Alô, alô, estamos entrando no ar, é o Bola nas Costas, desculpa o atraso, 11 horas e 12 minutos, calma gente, não adianta ficar brabo, é porque tem um horário político e nós começamos, a gente tem que se adequar aos horários, tá gente, não fique brabo, eu tô vendo aqui na live, parabéns pela pontualidade, que não é o primeiro dia de horário político, ou o segundo, não sei, acho que é o primeiro, né? Então se é o primeiro dia, a gente tá se readequando, vai ser assim, a gente vai ter problemas em horário sim, porque entrou o horário político na programação. Programação não só da Atlântida, de todos os horários, tá bom? Todas as rádios, perdão. Então, por favor, não fiquem bravos conosco. Nós estamos começando Bola nas Costas, 11 horas, 13 minutinhos. Um dia maravilhoso em Porto Alegre. A gente vai falar muito da vitória do Inter ontem para Tru Veículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras, arroba KTO underline Brasil, vamos dar bom dia
Rodrigo Adam.
Bom dia rapaziada,
vambora,
Leleu Lele,
muito bom dia
Luciano Potter,
é nós mesmo vagabundo,
o cara, os caras esperam eu falar pra aumentar o volume aqui. Óbvio. Da hora.
Ah, é a parte isso. Boa de velho é que a gente não vai voltar pro estúdio e a segunda parte boa é que obras demoram 2, 3, 4, 5, 6 meses.
É, a minha obra lá em casa a, entrou na terceira
a parte
semana.
Boa, se a gente não vai voltar pro estúdio, eu vou pro cassino no verão, então, né?
Ah, é. Se tem uma internet boa lá, tá salvo.
É, faz, que nem, velho, faz que nem eu, vai pro cassino toda noite, acessa kto.com.
Olha aí, ó. Um amigo meu.
Isso
um amigo
é ter lance, Lelê. Já... Isso é colocar o merchan, boa, Lelê.
Um amigo meu já aposentado, já, um cara que teve a carreira no direito, um amigo mais velho, assim, né? É, tanto que o meu filhote mais velho chama ele de vovô também. Ele tem uma casa em Garopaba, na frente da praia. Não tem nem rua na frente. É uma, cara, é um sonho, assim. Ele comprou um terreno há 46 anos, entende? Bah, e aí foi montando boa, devagarinho. Velho. Um sonho de vida, assim. Merece. Um beijo pra ele. Parabéns. Ele mandou uma mensagem assim, ó. Botei uma internet aqui. Aí eu mandei um link do speed test pra ele lá. Faz o speed test pra nós ver. Ele fez o speed test.
Te mandou o print.
80 de download. Bem! 110 de upload. Eu falei assim, tô me mudando pra ir.
Tá pra isso.
Deu, pra acabou. Gente,
tá pronto.
Acabou.
Dá pra ir, sim. Bom, vamos falar então do Internacional, afinal, ó.
Colorado!
O Inter ontem ganhou do Bragantino, tirou, como é que chama? É, tem aquela, Lele, hein? É meio...
A nhaca.
Isso
a nhaca de setembro.
Tirou a nhaca.
Wake me up when September ends.
Oh my God! E aí o Inter agora se manteve, né, em segundo colocado. Afinal, tinha perdido as duas outras, as suas posições devido às vitórias dos seus adversários que vinham atrás, agora não, o Inter deu um show pra todo mundo, tem 14 jogos, esse é o único porém do Inter, né? Mas ele tá em segundo, o líder segue sendo o Atlético Mineiro, 13 jogos 27 pontos, o Inter segundo, 25 pontos, 14 jogos, Flamengo 24 pontos, 13 jogos, o São Paulo 23 pontos 13 jogos, ou seja, tá uma escadinha, tá 25 embolado. 24, 23, 22 e 21. O Flusão e o Santos. Porra, ainda tem gente com 20, só não tem com 19.
A verdade, né, é que o Inter não tinha mais gordura pra queimar e uma derrota ontem, ou até um empate, seria bem prejudicial pra pretensões de quem quer ficar na parte de cima da tabela.
E pra nossa saúde, né, Lê?
Também. Não, pra nossa saúde eu nem faço. Eu te mandei ali no privado o que eu fiz antes do jogo, mas tudo bem. Depois a gente conversa. Vamos deixar só entre nós por aqui. Mas assim, ó. Sexo. Eu quero passar a palavra para o Luciano Potter, porque...
Hoje é dia da consagração.
Eu faço questão de erguer, porque quando eu bato de frente com os caras nesse programa e eles estão certos, tem que ter a humildade de entregar a palavra pro cara.
A humildade quando do Lelê, então,
quando
é
ele,
isso?
Quando ele acerta. Agora, das coisas que o Luciano Potter vai falar, muitas delas eu concordo, que as pessoas, geralmente, elas dão ênfase só no problema, né? No embate. Mas, Luciano Potter... Como fica mais fácil o Inter ganhar jogo quando a bola chega no Galhardo e ele tá perto do gol, né? Tu vê que interessante isso, cara.
Alô, Luciano Potter, consagre-se. Relembre a sua tese e, por favor, ilumine-nos.
As pessoas, Duda, elas acham que é fácil ter razão. É muito difícil ter
cara,
razão.
Cara, só um pouquinho. Só um pouquinho.
Fácil jogar futebol.
Antes. Ô, meu, cara, tu tá parecendo um senhor... Sabe, que assim, o que tu tá vestindo? Que tu tá posicionado de uma maneira que
tu parece... É, essa coluna aí, cara.
Cara, tu parece
um senhor de 68 anos. Quando o cara tá certo, quando o cara tá sempre certo, o cara se joga, entendeu? Porque o cara não precisa mais nada na vida.
O mundo nas costas,
né? Exatamente, o peso da certeza. A certeza é difícil, a certeza... Por que você acha que eu sou corcunda? É a certeza em cima de mim.
Sim, é a razão. É a razão. Ô, baixinho, que camiseta de quem é essa aí, meu?
Essa aqui, quem mandou foi o Leonel Gress, lá de Nova York, lá de Buenos Aires. É um ouvinte colorado nosso que mora em Buenos Aires. E aí eu falei pra ele um dia que eu queria uma camisa do San Telmo. Sim. E ele comprou a camisa do Clube Atlético San Telmo.
Obrigado, meu. Ai, pô, isso é legal, meu. Muito bom.
Beleza, eu usei em homenagem a ele, né? Mas assim, sei lá, eu entendo, agora eu vou falar bem sério, tá? Eu entendo algumas situações, assim, desse calendário louco que faz com que alguns jogadores precisam ser preservados. Porque, como disse, eu acho o Dudu esses dias aqui. A gente sabe, a imprensa que menos sabe é a imprensa esportiva. Porque a imprensa esportiva, ela é, como é um jogo, um confronto direto, toda quarta e domingo, alguma informação pode atrapalhar o processo do jogo. Então nem tudo, não tô falando nem de contratação, tá? Porque contratação pode ter empresário filho da mãe, usando jornalista pra ganhar manchete e elevar o salário no outro clube, que ó, o Inter também tá atrás de mim aqui, cara. Ó, aí vai lá e ganha mais. Então tem um jogo muito podre no futebol, que é complicado pro jornalista esportivo. Todo mundo que tá aí no Twitter, não é jornalista esportivo, acha que é barbada. É, a gurizada, eu tô falando de repórter, o Diver tem uma vida difícil. Nossa, é um paco pra falar merda aqui. Eu, o Duda, o Lele e o Adams, entende? O Diver não, tem que produzir merda, coisa, ele é cobrado todo dia por aquilo. Aqui. Dito isso, o futebol é complicado de ter informação. Tu pode falar com um treinador e ele te mentir a escalação. Tu vai lá no jornal e bota, ó, vai ser isso. Chega na hora do jogo, mudou tudo. Aí tu liga pro cara, e aí, meu? Ele assim, ah, cara, teve testes no vestiário, blá, 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 não sabia que o Moledo ia estar mal, não sei o quê. Essas coisas assim. Dito isso, que há que ter preservação, existe já algumas certezas que deram certo no time do Coudet. E essas certezas são comprovadas com números, com mapas de calor, né, e com mais um monte de coisa. O Thiago Galhardo, ele cresce. Primeiro, com uma obviedade, quando ele tem um bom jogador. O Thiago Galhardo também estava jogando bem quando o Guerreiro era companheiro dele. Ele estava um pouquinho mais fora da área, mas ele também estava jogando bem. Tanto era que ele é o maior, além de ser artilheiro do Inter, é o cara com mais assistências. E a maior parte das assistências dele são na época do Guerreiro. Porque tinha alguém que ele botava... Porque assistência só vale, galera, quando o outro cara faz gol. Senão não vale.
Não, não Gufo, conta. O Gufo dava um nome para isso aí, cara.
É que tem lembra passe, ele tava aqui tem conosco? Passe, é que assistência o cara tem que bater de primeira. Não, aqui, assim, Duda, vai contar. Duda, assim, ó, eu posso deixar o Abel Hernández 70 vezes na cara do gol. Sim. Se ele errar os 70 gols, eu tenho zero assistência.
Sim, eu sei.
Sim. É isso que eu tô te falando, assim, na estatística.
Assim como se o goleiro bate um tiro de meta e a bola cai no centroavante e ele bota pra dentro, a assistência é do goleiro. O que eu acho errado. Eu acho mas enfim.
É pra acabar a ideia.
Escanteio e assistência também.
Então, tirando isso, quando sai o Guerreiro, o Thiago Galhardo vai pra um lugar que eu achava que o time melhoraria. Por quê? Não é porque o Guerreiro tava saindo. É porque o Inter ganharia um cara que marca, porque o Guerreiro não consegue marcar, e que ganharia velocidade e agilidade. Lamento informar, modéstia à parte, deu certo isso aí. E aí, aparentemente, tava dando certo. E o que aconteceu? Trouxeram o Abel Hernández. E o Coudé veio com a mesma fala de antes. Só que tem um detalhe. Uma coisa é Paolo. Essa outra coisa é Abel. Casa? É, ele tá cagando uma tese junto comigo aqui, o Pedrinho. Ah, tá, uma coisa é o Paolo e a outra coisa é o Abel. E aí tava comprovado que o time com Abel rende menos. Por que o Abel é menos que o Guerreiro? E por que atrapalhava o momento do Galhardo? Eu não falei ontem isso. Eu falo isso há um mês. Eu discuto com vocês há um mês aqui.
Não, mas, Potter, mas só uma parte.
E aí ontem parte. Aconteceu. Aí, por exemplo, nós estávamos conversando com o Lele falou assim: ah, mas é mais fácil quando o cara. Aí quando tem um cruzamento certo. É que talvez, Lele, o cruzamento foi certo, porque o Thiago Galhardo sabe se colocar melhor que o Abel.
Mas, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é o que eu falo aqui no programa. O Abel, assim como o Potker ontem, se eles jogarem mais afastados do gol e
Perto do banco, assim.
Pode ser. O Thiago Galhardo.
No banco.
Porque o Potker ontem, cara, ele não somou nada. Sim. Mas ele deixa mesmo nesse posicionamento.
Ele não atrapalha.
Exatamente.
Muito agir quem não atrapalha.
O Thiago Galhardo fica mais perto do gol.
Sim.
É a mesma coisa. Cara, qualquer jogador que tu botar no Inter no ataque hoje, ele tem que jogar como o penúltimo atacante. O último atacante tem que ser o Thiago Galhardo. Óbvio que a questão da inteligência do Thiago Galhardo, a mesma inteligência que dava, dá ele essa condição de dar várias assistências, a inteligência dele do deslocamento, os dois gols ontem, vocês viram? O primeiro gol, ele se desloca pra frente. E tem também a inteligência do Heitor, que para a bola, olha, levanta a cabeça e vê o deslocamento do Thiago Galhardo e bota a bola na frente. No segundo gol é o contrário. Como o Edenilson tá quase na linha de
fundo... Se
quiser
vomitar, meu...
Não, cara, é que eu tô tomando um chimarrão aqui.
Não, fica à vontade.
Mas fica tranquilo. Posso continuar?
Claro.
No segundo gol, o Edenilson está perto da linha de fundo. E o Thiago Galhardo vendo isso, a imagem é clara. O Thiago Galhardo, ele tá correndo em direção ao gol, ele para e ele vem um pouquinho mais pra trás. E o Edenilson vê isso. Aí também tem a inteligência do Edenilson. E o Edenilson bota na cabeça do Thiago Galhardo, que bota a bola pra dentro do gol. Então é óbvio, ninguém tem dúvida mais, que o Thiago Galhardo, quanto mais perto do gol, mais aumenta a chance do Inter fazer gol. É meio ridículo de tão óbvio, mas é isso. Então agora o segundo, ou no caso ele é o segundo atacante, né? O primeiro atacante, seja o Abel, seja o Potker, seja o Leandro Fernandes, seja quem, seja o Marcos Guilherme, não sei quem é. Tá? E isso aí, eu acho que são todos muito parecidos. Uns já mostraram mais, o Marcos Guilherme já mostrou mais no início do ano e tal. Mas, cara, se deixar o Thiago Galhardo perto do gol e os jogadores tiverem a inteligência de levantar a cabeça, de olhar o deslocamento, faz que nem fez ontem. Mata o jogo em 30 minutos e administra o resto do tempo, tira os caras que estão desgastados, bota os grifas do teste, bota o Zé Gabriel no lugar que é oficial dele, bota o Moledo, tá tudo certo. É isso aí. Obrigado.
O dono do quiosque foi atender lá na beira da praia.
Quem?
O cara tá com camiseta de quiosque hoje ali, o Potter, o sabe? Aquele gerente de quiosque em Capão da Canoa.
Vem cá, me respondam. A escalação do Potker surpreendeu?
Muito.
E se surpreendeu?
Eu que sou gremista, surpreendeu.
Não surpreendeu porque ela já tinha sido falada durante o dia.
Mas
surpreendeu pelo fato de que, tipo assim, pô, o cara tá tendo outra chance. Bom, beleza, né? Tipo, tá 3 anos tendo chance, ele não é um cara que entrega, ele entregou muito pouco nesses 3 anos. Mas repito.
Ele não
cara,
tava indo pra Turquia, meu.
Tava, melou, mas a negociação, né? Melou e aí ele volta. Exato. A ter chances.
Sabe o que eu ouvi de um amigo meu num grupo ontem de gremistas colorados, o Colorado, ele disse assim, ó, cara, quando anuncia um Potker num jogo às 9 da noite, dá vontade de largar 5 pras 9. Foi essa palavra que o cara disse.
Pois é.
E eu entendo ele quando eu vejo o Potker com a bola no pé. Porque ele é um cara que move uma usina pra não fazer nada,
mas,
né, velho?
Mas
nada.
O Colorado.
Outra frase desse mesmo amigo, porque ontem a gente foi. Ontem o debate foi salutar, porque como o Grêmio ganhou na quarta, tá? Tava bom. Tava tranquilo, E aí o que acontece? Esse amigo disse assim: cara, é impressionante. Se na base do Inter, que foi campeã na Copa São Paulo, não tem um guri que ofereça algo a mais que o Potker. Tem um problema muito forte ali.
Não, mas é que aí nós já falamos sobre isso aqui no programa e aí eu sou obrigado a concordar com o Kudê. Tu não pode atolar o time de jovens, cara. Entendeu? Tu já tem um jovem ali na zaga.
Se treinador é comum.
Tipo, tem dois jovens na zaga ali. Tu tem o Heitor, tem o Zé Gabriel. Ele
adoro.
A volta do Zé Gabriel ontem me surpreendeu. Já me surpreendeu.
O Duda tá entregando marmita.
Se treinador é comum, te dou 5 treinadores.
É. Tá. Quem?
O Duda
dá os 5
tá entregando
aí.
Marmita.
Dá os 5 aí, Garra.
Primeira coisa é o Dunga.
Tá entregando marmita contigo?
Ah, coisa linda.
Fala, Divério.
Vamos vendo. A martelação tá pegando, mas... tem um ponto que o Lelê falou do Zé Gabriel. Pode até ser que eu acho importante manter, dar sequência pro jovem.
Cara,
que
rádio ao
Inter
vivo, conseguiu, uma
inclusive,
coisa.
Vendeu o Bruno Fux. Mas é outro Inter, é outra defesa quando o Moledo volta pro campo.
Cara, o Moledo é o melhor zagueiro do Inter. É melhor
não,
coisa.
Não.
É o melhor zagueiro. Mas disparado é o melhor zagueiro.
Na segunda, ele tirou a bola do estádio.
Mas o mais engraçado é o seguinte, ó. Enquanto a gente discute qual é a melhor dupla de zaga do Inter, a dupla de zaga do Inter, independente de qual seja, é a menos vazada do campeonato.
Cara, mas tem uma coisa
loucura,
que
você tá entendendo isso?
Fica muito perceptível. Quando o Cuesta, que pra mim, dos zagueiros do Inter, é o melhor deles, o Cuesta, quando tá jogando com o Moledo, ele tem um perfil, e quando ele tá jogando com outro jogador qualquer, ele tem outro perfil. Pode ver. Como que o Cuesta queima a bola tentando ligação direta quando ele não tá com o Moledo?
Mas por quê? Mas aí tu falou outro jogador qualquer, eu entendi teu raciocínio, mas sempre que tem um outro jogador qualquer, é um guri. Entendeu?
Mas nada, tem uma outra coisa também, né?
O Jeromel
Kahneman sozinhos já perderam o Granal.
Não, Potter, eu tô dizendo.
Juntos nunca.
Que eu tô dizendo queimando bola. Eu tô dizendo queimando bola é ligação direta. O Cuesta, surge um Cuesta que não é o Cuesta. Tu tá entendendo?
Então, mas esse é um pedido do treinador, né? Ele pede que isso aconteça.
Mas o Inter,
né,
queima muita bola nessa daí, até porque é o seguinte, se tu vai deixar o Galhardo espetado lá na frente da área, quem é que vai brigar por essa bola ali pra tentar dar uma casquinha, pra passar pro Galhardo essa bola? O Inter tem jogadores baixos atrás da linha do Galhardo.
Mas ali, eu acho que aí a questão do Cuesta, quando ele joga com o Moledo, ele sabe que ele tem um cara que, se tiver que espanar, a bola espana.
Mas uma coisa é espanar, outra coisa... Eu gosto de zagueiro espanador, eu sempre...
Okay.
Quem ouve o bola sabe o quanto eu gosto de tu ter um quebrador e o engenheiro.
Mas eu acho que deve ser até meio instintivo do Cuesta ou de qualquer zagueiro que seja mais velho e joga com um guri, tu não querer enfunerar o guri.
Mas
entendeu?
Não tô dizendo isso. É uma
então
coisa,
é óbvio que daqui a pouco tu
tá parecendo que eu tô...
Tu sobrecarrega.
Mas tá parecendo que eu tô dizendo que o Cuesta é caneleiro no momento de dar
não,
vagão.
Não, eu te entendi.
Não é, ele tá tentando ligação direta, ele tá tentando armar
mas
a primeira jogada.
Mas é que aí que tá, eu já notei no Inter tem isso. A gente vê muitos gols nesse Campeonato Brasileiro de times que tem essa ideia de sair jogando, só que daí querem sair jogando, e quando vem, entrega uma bola e toma um gol. No Inter, eu já vi esse, eu acho que talvez o Coudet já tenha se dado conta disso, ó, se tiver que dar um bago, dá um bago. Entendeu? Isso acontece no Inter com mais frequência. Principalmente de um tempo pra cá, que o Inter começou a ser marcado mais em cima pelos seus adversários. Agora...
Cara, agora, sem o Musto é mais fácil jogar, né? Tem uma outra coisa que acontece.
Fica
quando
mais
tem
fácil,
alguém,
né,
quando tem alguém que faz gol, é ótimo porque tu ganha. Mas vocês viram a entrevista do Fábio ontem, né?
Sim.
Bah, uma entrevista que tá
se espalhando. Eu fiquei curioso que ele não colocou Deus.
A gente pode botar na íntegra, mas beleza. Sempre mas eu só Deus quero pegar, pincelar.
Dessa vez, não tava aí. Não, Deus não resolveu não ajudar o Cruzeiro,
eu parece. Eu assisti o jogo. Uma frase dele é que os títulos do Cruzeiro esconderam coisas que estavam acontecendo. O Cruzeiro, galera, vai lutar pra ficar na Série B. O Cruzeiro já tá garantido
esse
dois anos na Série B. E se tudo der certo com o Cruzeiro, ele não vai pra Série C. Se o ano for do caralho pro Cruzeiro, não vai pra Série C. Beleza, dito isso, eu digo o seguinte.
Ontem,
os dois gols do Thiago Galhardo, que são, obviamente, processos coletivos, né? Dois bons cruzamentos, dois bons jogadores.
Será que foi o último do Edenilson?
Ah, existe uma possibilidade ainda, Duda. Mas,
que, aliás, assim, ó, jogou bem ontem.
Esconderam algumas atuações apagadas. Uma delas, Bosquilha. A outra, Patrick. A outra, o Wendel. Me ajudem.
Tá,
outra.
Mas, Potter, só um pouquinho. Deixa eu pegar um gancho que eu quero tua opinião
Potker.
Sobre isso, tá?
Todos eles jogaram mal.
Mas olha só, o meio de campo do Inter, cara, a gente nota de uns jogos pra cá que acontece assim, ó. Quando tem dois jogadores que se destacam, tem outros dois que não vão bem. Isso tá acontecendo. Ontem eu achei que o Lindoso foi bem e achei que o Edenilson foi bem, tá? Só que daí o Bosquilha e o Patrick não foram bem. Nessa fase que o Edenilson vinha muito mal, por exemplo, o Musto vinha muito mal, o Bosquilha e o Patrick, eles estavam um pouco melhores, entendeu? Então eu acho que tem alguma coisa no mecanismo do Inter que não faz que todo o meio campo vai...
Não, porque eu tenho que fazer o break, porque tem um horário político.
Eu não me liguei.
Não, desculpa. De boa, só...
Não, mas
quero só pedir desculpa pra galera, porque é o seguinte, a gente precisa... entregar 11h30 e também no final.
Os dias de propaganda eleitoral, a gente toma um pau, depois tudo fica ajustadinho. Depois.
Então tá, top. Eu vou pro break e a gente volta já.
Atlântida, essa é a nossa rádio.
Atlântida.
De volta com uma bola nas costas, 11 horas e 35 minutinhos desta sexta-feira. Tru Veículos, venda o seu carro, ganhando mais dinheiro. Tem alguma coisa voltando aí? Potter.
Oi.
É tu que tá voltando, só cuida aí. Tru Veículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com e também kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @kto_Brasil. É, Lelê, por gentileza, quer concluir sua tese que tu tava falando e eu tive que te interromper
não,
por causa
não,
do nosso
cara,
break?
Tá tudo certo. Eu só acho o seguinte, cara. Eu acho que a gente poderia rodar o áudio do Fábio aí, cara, que eu achei bem impactante.
E
também trazer pro debate uma conversa que eu tava tendo com o Adams aqui no intervalo sobre, o Inter ganhou, mas, cara, o time do Bragantino...
É muito baixa a régua.
O Internacional ganhou
enganou,
do time que tá na zona.
Pra expectativa que ele criou...
Acho todo mundo,
enganou, pra expectativa que ele criou...
Não vamos se esquecer...
Não
vamos se esquecer que o Bragantino tá na zona. Não vamos se esquecer que o Coritiba tá na zona.
Em cima de uma campanha quase exitosa dentro do Paulistão, porque eles conseguiram fazer uma campanha interessante,
eles foram os melhores
campeão da Série B no ano passado, né? E obviamente em cima do investimento investimento. E aí, Potter, a gente tava conversando aqui, porque é muito em cima de uma situação que a gente gostaria de entender. Quem é que comanda de fato o dinheiro no Bragantino? Se é o grupo Red Bull, um grupo de investidores ali
eles
mesmo?
Eles dão dinheiro para profissionais. Eles...
Mas aí é
que tá. Gerentes.
Quem são esses profissionais? Porque, assim, dá para entender qual é a lógica dos caras e tem fundamento, mas o que, que o Red Bull Bragantino vai se propor? A ser um clube ioiô?
Não,
ou um clube...
fundamento naquelas.
Ou um clube estável de primeira divisão?
Já pagaram 15 milhões pelo Tony Anderson?
Okay. Não. Foi o Boca Juniors, pegou promessa, trouxe o Arthur, trouxe
o Alejandro. O negócio, eu já vi uma entrevista, Adams, eu não lembro o nome do cara, mas eu vi a entrevista dele. O intuito do Bragantino é ficar na primeira divisão. Primeiro que tem uma cidade agradável, perto de São Paulo, é bom de viajar. Fica uma horinha, tá, galera, do aeroporto lá, o Internacional de São Paulo, tá?
É verdade,
então
eu já fui
barbada,
lá várias vezes.
É barbada, então, tipo assim, é mais fácil chegar em Bragança Paulista do que em Caxias do Sul, por exemplo.
Sim.
Né? Tô fazendo, digo, em voos, né? Ainda mais São Paulo, que todo mundo chega em São Paulo. Qualquer cidade do Brasil vai pra São Paulo. Outra coisa que ele falou, tem uma estrutura boa, um time que tem uma cidade que gosta do clube, isso era interessante. O Bragantino tá sofrendo também, que não tem torcida, não que faria muita diferença,
mas
né?
Mas é uma pena, né?
A torcida ia estar ali vendo Flamengo, Corinthians, claro. Fluminense, Inter,
o
Grêmio,
blá, blá, blá. Os caras investiram do meio pra frente e esqueceram atrás. A zaga é muito fraca. Tirando o Léo Ortiz, que se destaca ali, não é porque ele é nosso brother, porque realmente ele é o melhor da zaga ali, né? Do quarteto. Aí os caras foram comprando o Arthur, o Alejandro, o Tony Anderson, tem o Claudinho, né? Tem aquele William Correa, que até entrou no meio do jogo, mas é um jogador.
Mas o projeto não é pra esse brasileirão, né? Aí que tá, o cara falou, é um projeto de 5 anos.
Que nos surpreendeu. A gente achou que eles iam melhor.
Tem uma coisa que é a mística da camiseta, que é uma camiseta simpática. O Bragantino é daqueles clubes que a gente sempre...
E o energético, né,
tio? É isso, sabe? Era uma proposição de um modelo que não é novo de gestão, mas é um modelo que tá cada vez mais forte no mundo, enfim.
Mas é um time que literalmente deixa jogar, né? A gente viu ontem.
Adams, o que ele disse? Ele disse o seguinte: não, a gente precisa de garotos, porque a gente precisa comprar barato e vender caro.
Isso.
E segundo, estar na primeira divisão é essencial pra isso, e aí a gente precisa que ao lado dos garotos tenham bons jogadores que façam esses garotos jogar, que é a lógica do futebol. Experiência, né?
Com juventude.
Com juventude, com qualidade.
Tá faltando, não, assim,
eu acho que
dois ou três caras que façam... Não, tu tem uma
expectativa. Ah, eles têm condição de ficar ainda. Tem
claro
condição,
que tem, cara. Mas eu tô dizendo assim, pela expectativa que se gerou e pelas cifras, cara, ele é o primeiro time abaixo do Flamengo, assim, em termos de contratação. Nem o Grêmio, o Inter, ninguém investiu tanta grana quanto eles investiram.
Porque a gente já tinha gente,
né? Eu só confesso que eu fiquei surpreendido, cara.
Negativamente. Vamos ouvir o Fábio? Vamos ver o que o Fábio, goleiro do Cruzeiro, falou.
Só pra dizer, Duda, eles perderam no Mineirão pro Sampaio Corrêa por 2-1.
Isso aí, eu concluí com isso. Ontem, o Cruzeiro, ele ficou em penúltimo com essa derrota, se não me engano, né?
Deixa eu ver aqui.
Só aqui. Vai procurando, então a gente
acho que tá acima do Guarani, acho que ele é o 18º.
Então, o torcedor tá sentindo, tá querendo resultado, tá? Eu entendo isso, mas são coisas que a gente plantou lá atrás. É uma administração há muito tempo. Os títulos escondem muita coisa. Tá aí pra todo mundo ver. Agora tá estourando em quem tá aqui no Cruzeiro. Quem tá aqui tentando fazer o máximo, quem tá aqui que abriu mão de um monte de coisa, que tá querendo fazer com que o clube volte novamente à Série A. Os outros que fizeram um monte de coisa errada, todo mundo saiu fora. E a responsabilidade agora é nossa, dos meninos aí que subiram, muitos que estão chegando que nunca tiveram jogos profissionais. Então tá aí pra todo mundo ver, cara. Ninguém tá escondendo, todo mundo coloca a cara. E eu tô aqui de peito aberto, querendo o melhor pro Cruzeiro. Agora não adianta, se a gente não se unir, as situações já estão contra o Cruzeiro. Entendeu? Mas tá aí pra todo mundo ver, não adianta ficar batendo, quebrar portão, quebrar a toca e tal. São situações que tá aí. A FIFA aí, quem não pagou a FIFA?
Quem não pagou a FIFA?
Quem não pagou a FIFA? Quem perdeu 6 pontos? Ó, agora a gente tá se matando aqui, ó, fazendo um grupo, chega um, chega outro, outro não pode ser inscrito. A realidade tá aí pra todo mundo ver, cara. E quem tá aqui, ninguém tá de sacanagem, não. Todo mundo aqui tá metendo, todo mundo abriu mão de alguma coisa pra estar aqui. Os mais antigos estão aí, ó, dando o máximo, mas as coisas às vezes não acontecem, porque a gente tá plantando lá atrás e tem que colher agora aqui, ó, em plena dificuldade.
Bárbaros.
Olha aqui, ó, vou falar uma coisa,
tem um gol do Sampaio Corrêa que mostra o Henrique na jogada.
Bah, um cara fez um...
Parece eu trabalhando depois de 12 garrafas de vinho no outro dia.
O Henrique, ele coloca nem... Se o Baldassi chama o Michael de cavalo cansado, aquilo ali não tem mas, ainda ó, uma descrição
para aquilo ali. Cara, sabe por quê? Eu tenho visto jogos do Cruzeiro, porque eu acho que essa tragédia anunciada, a gente tá vendo um roteiro muito parecido que aconteceu nos anos 90 com o Fluminense. Muito, muito parecido, tá? E aí o que acontece? Tem dois caras que tu olha na cara deles e tu diz assim, meu Deus, esses caras seguravam no pôster de campeão, eram os líderes do grupo e estão aqui por uma certa hombridade, que um cara botar a cara claro, tapa faz, desse sim. jeito é hombridade.
Ele completou 900 jogos no clube.
É respeito ao torcedor, sabe? É algo muito maior, é algo que o torcedor se identifica. Eu tenho certeza que tem muito cruzeirense que se comoveu com a situação desse cara claro. Ontem. Mas só pra encerrar, Lelê, tem uma coisa, velho, tu vê a eles tomam o gol e desmorona claro. É uma energia que vai embora na hora. O Henrique é algo surreal. E o Fábio, bom, quem viu a partida contra o Cuiabá, que tava assim, cara, era nítido que o Cruzeiro ia tomar aquele gol no final. Era nítido, sabe? Tu quer ganhar um dinheiro, fica olhando aquilo ali, vai e põe na KTO lá que o Cruzeiro vai tomar um gol
no
final.
É um bom método,
aliás. Vai acontecer, cara.
Se a gente pegar, cara, anímico, se a gente pegar o que aconteceu recentemente aqui no Internacional, nos anos 2015, 2016, que não sou eu que tô falando, é o Ministério Público que tá falando, de desvio de dinheiro e tudo que a gente sabe. Pega também o que aconteceu no Cruzeiro nesses anos, que a gente sabe que tem realmente uma... Não dá nem pra chamar de administração financeira. Cara, olha só. A gente viveu nos últimos meses uma influência muito forte do governo federal no futebol, né? Com inclusive mudança de lei, né? Ou no caso, a proposta de uma mudança de lei que acabou mudando de uma hora para outra. Uma medida provisória e tal. Então é o seguinte, cara, olha só. O futebol, cara, ele mexe com muita gente, tá? Eu vou pegar só o exemplo de Inter e Cruzeiro. E poderia pegar o exemplo de outro grande clube que tivesse caído, não fosse o meu clube do coração. Cara, tem que existir leis pra punir de verdade dirigente de clube que chega ao posto de dirigente e faz esse tipo de coisa. Tem que ter, cara. Entendeu? Tem que acabar com essa função de passação de pano. E isso passa também pelos conselhos deliberativos dos clubes de parar com essas coisas de ficar aprovando o orçamento, que é um absurdo, pro ano que vem, sabe? Ou aprovando com ressalvas.
Com ressalvas,
né? Não, as ressalvas, até aquele dia eu falei aqui, até recebi alguns e-mails de pessoas que lidam com matemática. Eu sei que existem as aprovações com ressalvas. Mas é que a aprovação com ressalva, ela já é um indício que a coisa não tá boa.
Não, ou a ressalva por si só, a ressalva por si só, ela é um paliativo para um momento. Mas ela não pode ser a tônica, ela não pode ser a fórmula
principal. Mas ela já mostra que a conta não fecha direitinho.
É isso.
Então, assim, cara, tem que existir alguma coisa. Se o governo gosta tanto do futebol, quer moralizar o futebol, então vamos começar a trabalhar com leis que punam esses caras. Porque depois tu vê um vídeo tipo aquele do torcedor do Cruzeiro lá, desesperado. Pô, velho, tem gente que dedica a sua vida pro futebol. A gente lida o futebol aqui como entretenimento, como o nosso trabalho e tal, mas tem muita gente que se envolve bastante com futebol, sabe? Gente humilde que se envolve com futebol. Só que daí, cara, chega num ponto, cara, tu vê um clube como o Cruzeiro na situação que tá, sabe? Cara, eu não acho legal, velho. Eu não acho legal. E o que acontece com esses caras que levam o clube a isso aí? Aconteceu o quê?
Nada, velho.
Aconteceu o quê com os caras que levaram o Inter pro buraco em 2015, 2016? Entendeu? Então tá na hora de acabar com esse negócio de passação de pano. E, então se o governo federal, o Congresso querem se envolver tanto no futebol com lei de mandante, não sei o quê,
mas isso
façam leis também pra punir esses caras. E vocês que são conselheiros...
Aí é que tá. Esse
vocês
é o
dentro
isso começa clube. Dentro de casa,
velho. Mas tem que ser preso.
Isso começa dentro de casa, como o Lelê tá falando. Velho, muitas vezes o que acontece? O cara faz e acontece dentro de um clube, tá? Isso vale pra qualquer clube. Eu não tô pegando uma análise apuradinha. Tô querendo dizer num contexto geral. O cara faz e acontece, todo mundo sabe. E aí o bonito tá caminhando pelo pátio do clube, tá caminhando na arquibancada. Não tô defendendo que tem que ir lá e cagar a pau o cara. Não é por aí, não é violência. Eu tô defendendo é que os conselheiros representem a torcida. Primeiramente, expulsem esse cara do quadro social. E se roubou do clube, meu amigo, persona não no grata. É isso que expulsa, tem que ser, velho.
É,
tem que ser expulso da convivência com os demais torcedores. Porque isso que o Lelê falou é muita verdade.
Isso
a gente vive uma bolha aqui dentro do Bola, que é o seguinte, a gente leva o futebol como entretenimento, a gente cria essa persona do cara com raiva, briga e tal, mas pra gente futebol é uma outra coisa. Pra outras pessoas, o futebol é muito importante, sim. Os caras viajam atrás do clube, os caras se dedicam a acompanhar. E, infelizmente, esses caras que passam por tudo isso que eu tô elogiando e enaltecendo viram massa de manobra, porque eles não fazem parte do poder, mas eles são usados pra chegar ao poder. E isso, meu velho, tem que mudar dentro do clube, Lelê, nos conselhos.
E também vou dizer o seguinte, todo mundo já deve ter visto o vídeo ontem dos jogadores do Goiás sendo ameaçados por uma torcida organizada. Cara, aquilo ali é um absurdo, assim, sabe?
Como é que a direção do clube liberou?
É, cara. Ali não, mas é que tá, Potter, deve ter, ou tem uma ameaça já na direção do clube, ou a direção do clube ela é mancomunada com os caras, porque não é possível, cara.
Ou as duas coisas.
Não é possível aquilo ali, sabe?
Posso mudar de assunto, meu? A gente tem seleção brasileira hoje. Uou! Eu queria falar um pouquinho, a gente tem mais 10 minutos de programa, a gente vai até mais ou menos 11h57, tá? Então a gente, por quê, pessoal? Porque tem horário político, a gente tá se adequando, hoje é o primeiro dia de horário político aí em todas as rádios, eu não sei se nas televisões é assim, mas aqui é. Então a gente tem que tentar se adequar. Então como é o primeiro dia, pode ser que a gente dê uma, né, uma readinha pra cá, pra lá, mas 11h57 a gente encerra, fica conosco mais... uma hora, vamos falar hoje, 9h30, Brasil e Bolívia, se eu não me engano, né? No estádio do Corinthians.
Mesmo, no estádio do Corinthians.
Estádio Neoquímica.
Neoquímica Arena.
O Neoquímica, fechado, do jeito que eles estão sofrendo lá, tem que botar o nome de Rivotril.
Com tudo fechado, sabe o que eu faria agora com a seleção brasileira? Uma peregrinação pelo interior do Brasil. Tô falando bem sério. A CBF escolhe os estádios, tipo assim, ó. Cara, vai ter no Bento Freitas o jogo.
Colosso da Lagoa.
E aí vai lá e a CBF... aí a CBF vai lá e arruma o estádio. Arruma o estádio pra receber imprensa, troca o gramado meses antes, prepara ele. Sabe? Faz um carinho com o interior brasileiro.
O zelador é socialista.
Vem cá que eu vou te dar um
corte. Quer fazer filantropia. Tu já viu a CBF fazer filantropia, ô Luciano?
Você tá usando essa camiseta de arte de
eleição. A seleção argentina vai fazer isso.
Jogou ontem na Bombonera.
Geralmente era no Monumental de Nunes.
Aliás, né? Vai ter jogos pelo interior. Monumental tá tendo obras, não tá?
Cara, aliás, vocês viram? Só passar os resultados das eliminatórias, daí a gente...
Tem um pênalti não marcado pro Chile, pelo VAR, que é assim, ó...
Eu antes dos resultados, só queria falar do negócio das obras do Monumental. Os caras estão escavando. Cara, acharam ferraduras de cavalo, cara, enterradas, porque tinha corridas de cavalo há muitos anos atrás. Né? E aí tá um debate agora. Porque os torcedores mais místicos
não querem que tire aquilo ali.
Não, tira isso daí. Deixa essas ferraduras aí. Merda, e tem outros que já querem tirar, querem botar no museu. Cara, não, deixa aí.
Foi tipo aquelas oferendas que tinha ali no de vocês, tá ligado?
O sapo?
A lenda é que botaram o sapo, mas tinha umas oferendinhas, lembra?
Do mel e do sal grosso.
Eu também. Ontem teve então rodada das eliminatórias sul-americanas. O Paraguai empatou 2x2 com o Peru. O Uruguai ganhou de 2x1 do Chile. Deixa eu ver quem era o time do Uruguai aqui, ó. Jogou num 4-2-3-1. Arrascaeta titular, De La Cruz titular. Suárez como centroavante mais enfiado. Porra, que baita time, meu. O Valverde, o Bentacur no meio. Tá louco. Baita time do Uruguai, ganhou de 2x1 do Chile.
Cavani e Abel Hernández, como é que é o nome daquele cara que era do Boca? Jogadoraço uruguaio, meio campo.
Ah, eu sei qual é. Nandes. Ele entrou ontem. Tô olhando aqui. Nandes entrou ontem. Cara, um time é muito bom esse time do Uruguai, velho. Tá sendo reformulado, tem uns moleques... Esse Valverde é alguma barbaridade.
Mas é muito interessante como é feita a reformulação uruguaia, né? Nunca é uma geração, tipo assim, ó, sai todo mundo, entra todo mundo.
Não, vai,
porque ó. Essa é a conta que a gente tá pagando de 2010 pra cá, né?
É muito bom.
Saiu uma
bom
galera,
esse time,
não, teve uma outra turma que não entregou, se criou um buraco negro ali e a gente não conseguiu. Agora que o Tite tá trabalhando,
Uruguai é um milagre. Em compensação, vou te dar o time do Chile. Olha o que é de envelhecido. Fuenzalida,
o Chile é o Master.
Vidal, Rojas, Zamorano, Aranguiz, Sanches,
Marcelo Salas,
Vargas. Cara, esse time aqui, meu velho.
Vamos fechar nós aqui uma unanimidade. Uma unanimidade pro programa. Posso tentar?
Pode.
Vamos lá. Vargas enganou todo mundo, né?
Muito.
Unanimidade? Não, eu acho ele bom jogador.
Tá com 30 anos. Pro que ele prometeu, tudo mais, vamos lá, enganou, né? Enganou, não muito, é, não era enganou. Aquilo que nós pensávamos, né? Não era o que nós pensávamos.
É, não, ele prometeu
como
mais, mas
como diz um amigo tanto. Nosso chamado, Fabiano Baldasso, trique balaque.
Todos esses caras jogador, aí que tu falou, eles estavam naqueles títulos de 14, 15 ou 15, 16?
Acho que é 15 e 16. 15
e 16, né?
15 e 16.
O bicampeonato, né?
E a Argentina ganhou de 1x0, gol do Messi de pênalti. Também com uma,
né?
Com uma Argentina... Não, acho que...
Equador, né?
Não, foi primeiro tempo, se eu não me engano.
Foi 13 do primeiro.
Foi
1x0. O time é um time também que é um time meio reformulado. É um time bom, hein, cara? Armani, Montiel, Martínez, Quarta, Otamendi e Tagliafico. Depois, Paredes, Acuña, Messi e Ocampos com o Lautaro na frente. é um time interessante. E tá cheio de desfalque esse time aqui. O Kahneman não foi, Lo Celso não foi, Agüero Cuesta. Não foi.
Sarabia.
Cuesta não foi, Sarabia não foi.
Ah, o Sarabia é mesmo.
Bom, o Uruguai também, né? Cheio. Nico Lopes não foi, Abel Hernandes não foi.
Cavani. Bom, Cavani. E o time do Brasil hoje, tá? O Tite já deu de velho. Por favor, na voz de Rafael de Velho, o time que o Adenor... Qual é o time que o Adenor vai botar hoje à noite, 9:30, pra gente ver?
Tem uma dúvida só, tá? Que é pequena, o Neymar. O Neymar tá com um problema nas costas e a dúvida vai ser dúvida até a hora do jogo. Ele não treinou nos últimos 2 dias. Então, o time do Brasil, por enquanto, é o Everton. A gente lembra que o Alisson foi cortado por lesão, né?
Botaram ele
no
gol. Everton,
Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e o Renan Lodi. Casemiro, Douglas Luiz, Coutinho, Everton Cebolinha. E aí o substituto do Neymar, ou é o Neymar ou é o Everton Ribeiro. E na frente o Firmino.
É um time interessante, é um time bom. Dá pra ganhar, né? Da Bolívia.
Dá.
É melhor do que torcer pros nossos times.
Bom tratamento com a Bolívia. Nosso lendário Marcelo Moreno tá na Bolívia.
Deve estar, tá, velho. Deve estar. Tá. Bom, o Cebola titular hoje. Vai torcer pro Cebola, Lelê?
Mas óbvio, cara. Brasil, Brasil, né? Vocês acham que
o... E o Lelê adora o Benfica, né? O Benfica tem uma história com o Inter.
Eu tenho casaco do Benfica.
O Aluísio, né? Não, o Aluísio é Porto.
O Benfica é um time que já perdeu pro Internacional. Eu tenho casaco, tenho camisa do Benfica.
Via ele.
Acho o vermelho muito bonito.
O Luiz Henrique.
Vocês acham que o estádio do Corinthians, que é
patrocinado
pela Neoquímica, ele pode ser chamado de Quimicão?
Quimicão, pode.
Boa. Eu gostava de Camp Neo.
É o Neo Camp.
Quimicão, hoje vamos jogar no
Muito
Quimicão.
Muito bom, a gente falando de polêmica, ontem eu deixei uma entrevista com o Dr. Márcio Bolzoni. Eu vou convidar os ouvintes do Bola a passarem no YouTube, né, no meu canal Duda Garo, procura essa entrevista. Olha, do meio pro final, se vocês querem polêmica, se vocês querem histórias, ele conta e dá detalhes sobre a operação do Gabriel, como as coisas aconteceram, e ele deixa claro que não foi ele que operou. Ele fala da sua demissão, e fala bastante da sua demissão, bastante, dá alguns detalhes de bastidores do departamento médico do Grêmio. Olha, eu não vou dar aqui, mas eu vou convidar vocês a irem no youtube.com/DudaGarbi, procura que tá na capa. A entrevista com o Dr. Márcio Bolzoni tá muito interessante. Potter, tem alguma coisa nova no canal lá?
Eu tenho uma propaganda também.
Faça.
Opa! Não é de canal próprio, né? Mas é pra GZH.com. Eu descobri uma história, eu e Leonardo Acosta, dois Rio Grandinos. O Esporte Clube Rio Grande, você sabe que ele tem uma rivalidade com a Ponte Preta, né? Por ser o mais velho do país em atividade. Pois a direção atual do Esporte Clube Rio Grande não cansou da história de é o mais velho, não é o mais velho. Acionou a justiça e está pedindo uma indenização milionária, que eu não vou dizer o valor, vamos deixar para o pessoal ler em GZH.
Boa.
Mas é muito milionária para Ponte Preta por todos os 120 anos que usa, segundo o Esporte Clube Rio Grande, indevidamente o título de mais velho do Brasil. O Rio Grande fez um cálculo de quanto a Ponte Preta faturou em cima disso e pede uma indenização. Vamos lembrar, o Rio Grande é de 19 de julho de 1900 e a Ponte Preta é de 11 de agosto de 1900. E essa briga agora vai para o tribunal, porque vai ser de fato uma ação judicial. E aí, bom, vamos ver qual é o tipo de indenização. Mas o Rio Grande pede, além da indenização milionária, que a Ponte Preta pare imediatamente de usar essa marca, né? Como tem no Moisés Lucarelli, como tem no estádio, como tem no ônibus. E que faça uma retratação pública em todos os principais jornais, portais, TVs e rádios do país, filho, pedindo desculpa pelo
uso de velho, da marca. Sou muito a favor disso e dou a dica para que a diretoria do Cruzeiro faça a mesma coisa com a do Grêmio sobre o Rei de Copas, né? Porque o Grêmio usa o Rei de Copas, mas o Rei de Copas é o Cruzeiro. Então
vamos fazer sobre o campeão de tudo também.
Pode fazer também, isso é coisa do pífero. Isso é coisa do pífero. Eu odeio o campeão de tudo. Acaba com esse troço.
Tá, mas usavam, né, Lelê?
Não, eu não usava. Eu nunca falei.
Mas os caras não iam processar o Lelê.
Não, tem que processar. Então processem o pífero, eu vou junto.
Pode processar. Todos os diálogos, desculpa, slogans de clubes brasileiros são mentirosos. Todos são.
Todos?
Pode pegar qualquer um. O Grêmio, nada pode ser maior.
O clube do povo, o Grêmio é o que tem mais camada popular.
O Real Madrid não é maior que o Grêmio.
Não é maior. Real Madrid não é maior que o Grêmio.
O Bayern não é maior que o Grêmio. O Grêmio é o maior clube do mundo.
É isso aí que estamos dizendo.
Nada pode ser mais. Aí tu tem que contextualizar, tu tem que ver.
Aliás, não, o que teve de ouvinte ontem que me chamou aqui, que pediu pra eu conversar com o Adams hoje sobre a teoria dele que o Galhardo só faz gol de pênalti. Eu não sei por onde
que eu começo. Mas fez gol da onde ontem? Da linha
da marca do pênalti, isso é verdade.
Você que tá ouvindo agora fica me xingando aqui, ó.
O Galhardo,
que farroupilha.
Eu acho que o Galhardo, né, ele tá num momento assim que não tem o que falar, né?
Não, o Galhardo é inacreditável, cara.
Eu acho que ele concorre no momento a melhor jogador do campeonato, né? Melhor jogador do Inter, né?
Tipo, não sei se tem alguém melhor que ele. O campeonato é muito longo, né?
Efetivo.
Se ele parar de jogar daqui a 2-3 rodadas, esquece.
Não,
mas
não vai. Deixa, quer dizer, só tô dizendo, pode ser que ele pare se o treinador insistir em tirar ele de perto do gol. Aí vai disputar um pouquinho mais, né?
Te lembra, tem vários caras que arrebentam na reta final e esses caras que marcam.
Rodinei e Heitor também não se discute mais, né? Acho que deu, né?
Eu nunca discuti isso.
Ô, Potter, tu vai lá no
e
sala.
E temos um novo titular lá na lateral esquerda, Lelê. É o Wendel, né? O Wendel, pelo menos, ele não falha, né? O Moisés falhava demais.
O Wendel.
Falhava, tinha falhas do Moisés, né? Agora não tem. Eu acho que o Wendel é o novo titular da lateral esquerda do Inter. Porque ontem, os dois estavam a postos, né? O Moisés, aliás, tava descansado, né?
Mas eu vou te dizer uma coisa. Assim, mas eu acho que isso vai depender muito do adversário, Potter, porque...
É muito jogo, gente.
E tem outra coisa de velho,
é muito jogo, mas tem um titular. Na hora que o bicho pega, qual é o jogo mais importante? Ah, é a Copa do Brasil, quarta-feira. Potter... Eu vou preservar. E qual é o titular na quarta-feira? O titular é esse aqui.
Mas tem uma questão muito importante, que tu tem que pensar na parte defensiva, a bola aérea, com o Heitor e o Wendel, o Inter fica muito defasado. Né? Tem que pensar nisso também, a parte defensiva. Por isso que eu tô dizendo, tem que ver o adversário e a força aérea.
Mas eu achei o Heitor bem no combate ontem.
Não,
cara.
Mas eu tô falando bola aérea, meu bruxo.
Gente.
Heitor e o Wendel são jogadores baixos.
Entendi. Bom, a gente tem que encerrar o bola, porque a gente precisa entregar. Então hoje, 9:30, tem o Brasil contra a Bolívia. No final de semana, o Inter pega o Atlético Paranense no domingo. E o
às 8:30. Jogo de rádio, só indo da Garbi.
Jogo da rádio. Ah, é verdade, por causa do Atlético Paranense, né? E o Santos e Grêmio, 16:00, deve ser o jogo da TV, né? Deve ser o jogo da TV. Então, agradecer a todo mundo, muito obrigado ao Potter, ao Adams, ao Lelê e ao Divério. A gente tá encerrando agora, a gente promete voltar na segunda-feira. Mesmo no feriado, nós vamos trabalhar, tá, pessoal?
Claro.
Então fiquem conosco, estaremos aqui ao vivo para trazer as melhores informações para vocês. A gente estará ao vivo aqui, o Bola, na segunda-feira. Tchau, gente.
É legal.
Vamos lá.